em radiolagoa.pt. E agora vamos falar de um mundo completamente rodeado de areia, com bonitas esculturas em areia. Vamos falar da Sand City, em português, Cidade de Areia. A nossa convidada de hoje vem precisamente falar-nos deste maior festival de esculturas em areia do mundo. Tudo começou em 2003, em Pera. Amy Winehouse, Lady Gaga, Madonna, Bono, os Beatles, Pink Floyd, Freddie Mercury, Frank Zappa, Ray Charles, Pavarotti, Mozart ou Amália foram imortalizados em pequenos grãos de areia, minuciosamente esculpidos por mãos de grandes mestres nacionais e internacionais. Na altura, portanto, o Fiesa foi crescendo, ganhando notoriedade, provando que com muito trabalho e dedicação se consegue alcançar o reconhecimento e o mérito do público. Hoje, o festival é considerado único no mundo e também um dos melhores parques temáticos do Algarve, por ser único e diferente. Cada edição é subordinada a um tema. Na Sand City, este ano, poderá ver a volta ao mundo em areia, pelos vários continentes, e conhecer as suas tradições, natureza, história, arte, cultura, gastronomia, cinema, desporto, música e todo o imaginário ligado a viagens e viajantes. Neste ano de 2019, o conceito, o nome e o local mudaram de Pera, no concelho de Silves, onde esta aventura começou. Passaram este ano para o Sítio dos Lombos, aqui no concelho de Lagoa, junto à Estrada Nacional 125, perto da antiga Escola Internacional, para iniciarem um novo episódio. Antes Fiesa, agora Sand City, uma nova experiência já começou e conta consigo como convidado especial. E para falar connosco sobre a Sand City, em português, a Cidade da Areia, temos connosco a Cláudia Diogo, ela que está desde o início desta grande aventura, também considerada uma das mentoras deste Fiesa, deste festival. Olá, muito boa tarde.
Olá,
Cláudia.
Boa tarde a todos os ouvintes. Ou boa tarde, Neuza.
É Nélia.
Nélia, peço muita desculpa.
Não há problema. Cláudia, como é que esta aventura começou? De quem partiu a ideia? Isto um bocadinho para contextualizarmos aqui este festival, para que os nossos ouvintes possam saber como é que tudo começou.
Ok, esta aventura começou em 2003 e nunca imaginaria nessa época que estaríamos aqui tantos anos depois e com tantas mais toneladas de areia esculpida. De qualquer maneira, começou o grande mentor, enfim, e o grande diretor de toda esta iniciativa, é o Álpar Alagoas, que é um turco que veio a Portugal passar férias, tornámos-nos amigos e fomos um grupo de amigos que iniciámos este projeto. Portanto, foi um bocadinho uma loucura, investindo tudo o que se tinha, conseguimos arranjar um local ali perto de Pera e aí se iniciou o primeiro festival. No primeiro ano, utilizámos, penso que 15 mil toneladas de areia, portanto tínhamos cerca de 20 peças, ainda me lembro, diferentes. Não houve um tema unificado e convidou-se mais ou menos, por assim dizer, amigos. Porque o Álpar Alagoas já era escultor há muito tempo.
E já tinha uma grande rede de amigos, não é?
Tinha uma grande rede de amigos escultores, porque é assim que se começa, não é? Portanto, nesse primeiro ano dormiam todos num tipi. Ainda não tínhamos hotéis, de todas as condições.
Geralmente quando as coisas começam é sempre assim,
é sempre assim. De qualquer maneira, aquilo correu bem, foi de facto uma coisa inovadora.
E vocês pensaram no início logo que aquilo ia ser um estrondoso sucesso?
Não.
Ou pensaram assim, nós vamos ficar por aqui, pelo menos por este ano? O projeto
qualquer
seria
coisa
para continuar.
Qualquer coisa entre uma coisa e outra. O projeto seria para continuar, foi de facto uma experiência, mas também foi logo uma experiência em grande, quer dizer, não foi uma escultura, foi logo um parque
Portanto,
de esculturas.
Portanto, superou completamente as vossas expectativas.
Superou, e de facto pensávamos que poderia ser um grande sucesso, porque a escultura era uma coisa que na época não se via em Portugal. Ou via-se pontualmente nas praias, mas não nada construído por escultores profissionais, enfim, com a areia adequada, com as técnicas adequadas, que é o que nos permite fazer coisas tão grandes e com tanta durabilidade. Mas correu bem, de facto, no início não, foi um bocadinho difícil até as pessoas compreenderem. Eu lembro-me que as pessoas não compreendiam o que é que iam ver. A maior parte dirigiam-se à praia e perguntavam nas praias onde é que era esse festival. Mas de facto foi um sucesso e esse sucesso permitiu-nos então começar um festival regularmente, já com uma boa equipa de escultores de areia permanentes, já com um tema definido, e fomos progressivamente aumentando mais e mais a areia.
E, portanto, e cá estão agora com este grande projeto, este Sand City, que tem as suas portas abertas desde junho. E apesar de encontrarmos também toneladas de areia, são muitas toneladas de areia.
65 mil.
65 mil é obra.
Bom, mais grão, menos grão. Não lhe garanto. Mas à volta de...
À volta disso. Completamente transformadas em autênticas obras de arte, encontramos muita coisa diferente ali nestas 65 mil toneladas de areia, não é?
Muita coisa diferente. Eu devo dizer que pessoalmente agrada-me imenso o tema deste ano, que é a volta ao mundo, porque é um tema muito abrangente e que nos permitiu utilizar a criatividade de várias maneiras. Obviamente que temos, digamos, 80% da exposição é mais aquilo que se está à espera, no sentido clássico, em que representamos vários países. A Europa tem um bocadinho mais de predominância, digamos, relativamente ao resto do mundo, mas temos 5 zonas divididas em 5 continentes, não é? Onde depois, por vezes de uma forma humorística, porque também não vamos levar estas coisas muito a sério, e é areia, e é tudo fora de escala, tanto temos uma Torre Eiffel que só tem 4 metros, não é? Porque seria impossível construir a verdadeira, como temos uma formiga que tem 5. Portanto, brinca-se um bocadinho com a escala. E este tema, de facto, é um tema muito rico, muito interessante e que nos deu muito prazer conceber, e aos artistas também. Sabe que é muito curioso? Nós temos artistas um bocadinho do mundo todo. Tivemos este ano da Austrália, do Brasil, da Turquia e depois de vários países da Europa, nomeadamente da Rússia. A Rússia tem uma grande escola de escultores em areia e eles são todos muito bem formados e, de facto, são quase todos muito exímios. E foi muito curioso porque...
como é que vocês escolhem os escultores?
Bom, os escultores são escolhidos, normalmente nós já os vamos conhecendo, não é? Temos muitos escultores portugueses, por exemplo, começaram connosco em 2003, 2004 e foram evoluindo, e hoje em dia também temos um grupo, digamos, aqui perto de nós para qualquer coisa ou para qualquer pequeno evento. E depois é um bocadinho um escultor, também por vezes por pesquisa na internet, porque nós vemos imagens, dizemos, ah, que engraçado, que interessante, vamos contactar este escultor. Temos um escultor do Congo que andamos a tentar trazê-lo há vários anos, mas ele não consegue visto. Isto foi uma parte. E tentamos trazer um bocadinho também diversos locais do mundo, não é? E muitas vezes, no caso, nomeadamente os russos, porque são um grande grupo, eles próprios aconselham outros e dizem, olha, tenho este colega que é muito bom, por exemplo, é muito bom fisionomista, é muito bom fazer animais. Eles nem todos fazem tudo. É muito interessante quando nós dividimos o trabalho, fazemos uma reunião e dizemos, então vamos lá ver, temos aqui monumentos, temos animais e temos pessoas. E todos põem o dedo no ar, quase todos para animais. Monumentos é difícil e ninguém quer fazer monumentos, porque são trabalhos extremamente minuciosos. Mas há alguns que o fazem como de gosto também, não é?
São trabalhos que demoram em média mais ou menos quanto tempo?
Depende muito do monte de areia e do trabalho. Deixe-me pensar. Portugal, por exemplo. Portugal não é que seja assim uma coisa muito alta. Temos a Torre de Belém, temos o Cristiano Ronaldo, que na minha opinião, talvez uma das melhores reproduções da cara dele em escultura que eu já vi. Temos o Fernando Pessoa e depois temos para um cenário com os azulejos, com uma lata de sardinhas, uma garrafa de vinho do Porto a fazer a transição para a Inglaterra. Pronto, isto para lhe dar assim uma ideia muito geral. E um mar à frente de tudo isto. Eu penso que esta peça, trabalharam nesta peça 3 escultores diferentes durante 2 semanas, para ter uma ideia.
Portanto,
por exemplo,
durante mais ou menos de manhã, de tarde,
o dia inteiro,
eles, a trabalhar, não é?
Sim, quando eles estão cá, porque como imagina, também não é fácil ter cá alojamento, alimentação, etc. E eles próprios têm outros compromissos. Portanto, durante as 3 semanas, que é o grande período em que está a maioria deles, depois outros vêm mais tarde ou vêm mais cedo, eles trabalham, não há sábados nem domingos, é o dia inteiro. É das 9 da manhã até às 6, 7 da tarde.
Portanto, este festival de esculturas em areia é único no nosso país, não é?
Único.
Não há mais nenhum.
Mais nenhum. No nosso país, não. Há um festival desta dimensão? Não. Não há, mas temos colegas nossos, outros escultores, que fazem apontamentos, ou por vezes pequenas exposições, ou coisas temáticas, por exemplo, imagine para publicidade ou para câmaras municipais, ou imagine no Natal um presépio que aparece em qualquer lado. Há de facto pessoas, olha, por exemplo, agora na concentração de motas, há dois escultores nossos que vêm cá sempre fazer uma escultura em areia da concentração de motas.
Que agora está a decorrer.
Que agora está a decorrer, portanto eles devem estar aí a aparecer para fazer uma visita. Mas são pequenos apontamentos. Agora, um festival desta dimensão, com esta quantidade de areia, com esta organização, não existe nem aqui, nem em Espanha. Penso que festivais assim deste... Na Holanda e na Bélgica, que são os países da Europa que têm mais tradição de festivais em escultura em areia, aliás, o primeiro que eu vi há muitos, muitos anos, há quase 30 anos, foi exatamente na Holanda, são de facto coisas bem estruturadas à volta de um tema, mas nunca utilizam uma tal quantidade de areia, nem uma área tão grande. Pronto, esta é a grande diferença. Contudo, nos últimos anos, países como a China, o Japão e a Arábia Saudita têm começado a realizar enormes festivais. Não nos ultrapassam em quantidade de areia, mas digamos que, de facto, a construção em areia está... Agora, aqui nesta região, França, Portugal e Espanha, não há nada de semelhante. Tenho a certeza absoluta.
Porque, de facto, vale a pena ver estas obras de arte, não é? Estes escultores fazem belíssimos trabalhos que devem ser mesmo apreciados. Qual é o feedback das pessoas ao longo destes 16 anos? Qual tem sido o feedback das pessoas?
Bastante bom, bastante bom. Nós temos um livro de visitas em que as pessoas escrevem comentários, eu gosto de ler por curiosidade, e na generalidade dos casos as pessoas ficam, em primeiro lugar, muito espantadas. Muito espantadas porque olham e ficam espantadas com o detalhe, ficam espantadas, percebem que aquilo é de facto areia, não é? Houve-se conversas muito curiosas às vezes de pessoas que dizem, epá, grande molde que eles construíram para fazer isto. Não, não é assim. É uma técnica em que se bate a areia dentro de caixas, depois quando é retirada ela é esculpida como um bloco. É um pouco talvez como a cerâmica, mas mais granulosa, portanto mais difícil de trabalhar. E eu penso que as pessoas ficam muito espantadas. E depois ficam também espantadas com a diversidade das esculturas, porque nós tentamos representar um pouco tudo. Quer dizer, pessoas, animais, atmosferas. Por exemplo, este ano, além da volta ao mundo em que temos os 5 continentes, temos depois 3 espaços diferentes, ou 4 se contar com o infantil. Um é o mar, do qual eu me orgulho particularmente. Acho que o mar ficou muito, muito bem conseguido. Foi realizado por uma série de escultores. Temos outra parte que são os insectos em grande escala e temos um grande painel e com algumas esculturas só dedicadas à arte contemporânea. E depois ainda uma zona infantil com personagens como o Príncipezinho, o Rei Leão, o Grinch, enfim, a Branca de Neve, sim, a Branca de Neve também lá temos, a Rapunzel, etc. E eu acho que as pessoas se espantam muito com a diversidade e depois com os apontamentos também criativos e humorísticos que ou são sugeridos por nós, ou, melhor ainda, são fruto da imaginação do artista. Porque nós damos um monte, por assim dizer, dizemos, temos este monte, queremos representar esta ideia, fornecemos algumas imagens, principalmente quando estamos a reproduzir caras, as imagens têm que ser exatas, não é? Mas depois a interpretação é muito própria, e aí é que é a grande riqueza, é como é que eles depois, no meio daquilo, interpretam o tema. Portanto, há sempre a interpretação do próprio artista.
Escolher os temas também não deve ser uma das tarefas mais fáceis. Vocês, ao longo dos anos, têm sempre, para cada ano, um tema. Aproveitam esculturas de um determinado tema que passe para o ano seguinte?
Bom, por vezes, sim, aconteceu no Antigo Fiesa. Por exemplo, houve mudanças radicais. Houve um ano em que nós pensámos de antigas civilizações para ciência. Aí foi radical. Houve outro ano que, assim para me lembrar, que passámos para o mundo animal. Aí também houve mudanças radicais. Contudo, obviamente é muita areia, são muitos cenários e por vezes faz criativamente um certo reaproveitamento, quer dizer, destrói-se a escultura que está lá, mas quem sabe se um bocadinho do cenário não poderá enquadrar uma nova escultura. O que vamos fazer para o ano não tenho a menor ideia. Este ano o que posso dizer é que tudo o que está lá foi absolutamente feito desde o primeiro grão, é absolutamente
portanto, é
original.
Novo. Portanto, como vieram também de novo, desde pera para
novo,
lá,
tiveram... areia nova. As esculturas são novas de começar a zero, o que foi um enorme prazer também.
Como é que, às vezes é uma pergunta que se coloca, é como é que se mantém a areia naquelas condições necessárias para que ela não se desmorone?
Ela desmorona-se às vezes.
Às vezes, mas há situações, por exemplo, já, em que vocês já têm feito o festival em alturas do outono, ou penso ali da primavera, em que às vezes já tem caído chuva, e como é que conseguem resistir às esculturas, a estas intempéries?
Pela técnica e da forma como são construídas. Tivemos anos muito dramáticos, penso que foi no ano que construímos o IUD, em que estávamos a construir em maio e choveu. Enquanto se está a construir, elas vão abaixo, não há nada a fazer. O que acontece é que nós, a não ser nos cenários, que são mesmo batidos à mão e com pás, a areia é compactada. em caixas de madeira e é compactada com marretas, com muita força, e mistura-se água. Quando se retira a caixa de areia, deixa-se secar. Não pode secar muito, senão o escultor tem que voltar a molhá-la, é uma chatice também. E ela começa a ser esculpida sempre de cima para baixo. Se houver um erro em cima, já não se pode voltar lá. Sempre de cima para baixo. Com o sol e com as condições que nós temos, e porque nós não utilizamos areia de praia, a areia de praia é muito mais granulosa, utilizamos areia de construção que vem dos rios, a areia começa a secar. Depois de estar seca, parece um bloco de pedra. Uhum. Agora, se por acaso não for bem compactada, e nunca se fala das pessoas que compactam a areia, que são também muito importantes estes técnicos, se a pessoa não o fizer bem, o escultor pode estar a esculpir e aquilo pode desmoronar. Este ano na construção acho que só caiu uma ou duas no início, não foi muito mal. Mas também, talvez pelo espaço, porque são mais largas, não sei, caíram duas ou três, mas pronto, refizeram-se. Os escultores de areia, admiro-os muito nisso. Eles ficam muito tristes quando cai uma escultura, claro, e nós também. E o nosso diretor ainda mais, não é? Porque perdeu imenso dinheiro naquele dia de trabalho. Mas depois eles recuperam, fazem uma pausa, tomam um café e recuperam. E por vezes o segundo resultado é melhor, o que é.
Ou às não. Vezes acontece.
Às vezes acontece, não é? Mas é muito aborrecido. Mas eles estão preparados para isso, sabem que faz parte do trabalho deles. Contudo, depois da escultura estar construída e com o sol que nós temos, e por isso nos outros países não as conservam tanto tempo, que vai endurecendo, e a escultura pode ficar durante meses. Mas até agora não foi necessário, até porque é muito recente, nós acabámos de construir no início de junho, mas provavelmente em agosto virá um dos nossos escultores fazer uma reparaçãozinha aqui, outra ali, há detalhes que vão sendo reparados pouco a pouco.
Ora, esta mudança para o Conselho de Lagoa dita, de facto, um novo capítulo, digamos assim, na vida do Fiesa. Durante 15 anos estiveram em Pera. Se pudesse resumir numa palavra esses 15 anos, qual a palavra que escolheria?
Eu acho que escolhi a aventura.
Foi uma grande aventura.
Foi uma grande aventura.
Agora, o porquê de mudarem de Pera Conselho de Silves para o Conselho de Lagoa?
Já era uma missão de alguns anos, porque o espaço onde nós estávamos em Pera não podia crescer a partir dali. Uhum. À volta são terrenos privados. Uhum. Além de que era um espaço alugado e o dono também tem outros projetos, sempre ficou acordado que um dia eu quereria o terreno para realizar outras coisas. Uhum. Portanto, há já alguns anos que nós estávamos à procura de um espaço maior. Fundamentalmente foi isso.
E não o encontraram no Conselho de Silves.
E não o encontramos no Conselho de Silves. E encontrámos-o aqui no Conselho do Lagoa, que nos pareceu de facto.
Como é que a autarquia de Silves viu esta mudança? Portanto,
penso com pena. Nós temos as melhores relações com ambas as autarquias. Temos o maior agradecimento do mundo à autarquia de Silves, que acreditou neste projeto desde o início e nos permitiu levá-lo para a frente. E temos também o maior agradecimento à Autarquia do Lagoa, que quando decidimos mudarmos e encontrarmos este terreno, também nos deram sempre todo o apoio moral, burocrático e dentro das suas possibilidades.
Já vamos falar desta nova aventura, que é aqui agora em Lagoa, neste Sand City. Vamos fazer aqui uma breve paragem, porque temos aqui alguns compromissos publicitários. Logo depois voltaremos à conversa com a Cláudia Diogo, ela que faz parte da Sand City, que pode ser visitada aqui no Conselho de Lagoa, no sítio dos Lombos. As portas já estão abertas para poder dar esta volta ao mundo em areia. São 16h25, já voltamos a falar da Sand City.
Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Que me prendeste na malha do vestido que trazias. Que me prendeste na malha do vestido que trazias. Estavas linda, sedutora, o altar de primaveril. Estavas linda, sedutora, o altar de primaveril. Bela como o mês de abril, sem ares de grande senhora. Bela como o mês de abril, sem ares de grande senhora. Vinhas pela rua fora ao ver-te, disse bons dias. Fingindo que me não vias, puxaste ao vestido a malha. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Se a memória me não falha, foi quando malha vestias. Segui-te, fui atrevido, começando por dizer. Segui-te, fui atrevido, começando por dizer. Como gostava de ser, as malhas do seu vestido, como gostava de ser, as malhas do seu vestido. Quase perdi o sentido ao reparar que me ouvias, sorrindo nada dizias, mas foi assim, minha gralha, que me prendeste na malha do vestido que trazias, que me prendeste na malha do vestido que trazias.
As malhas do amor de Ricardo Ribeiro. E só para aguçar o apetite, vamos falar agora, Cláudia, das novidades deste Sant City, porque há muitas, não é?
Há muitas. Em primeiro lugar, a própria exposição, não é? Que é a maior exposição que já realizámos, tem 65 mil toneladas, com zonas temáticas e dedicadas aos países, e poderei falar-lhe de um ou outro apontamento que eu acho, de facto, muito bem conseguidos, como um enorme Gulliver, que é provavelmente a escultura maior que temos na exposição. Nós sempre gostámos imenso do imaginário das viagens de Gulliver e também daquela representação, porque nós brincamos muito com a escala de um homem gigantesco, com pequeninos homens por cima, e então é isso que está. Ele tem cerca de 10 metros, está deitado no chão, com liliputianos em cima dele, a tentar o prender com cordas.
Bem, essa aí deve ter demorado muito mais
essa
tempo.
Essa demorou o tempo todo. Essa foi um mês, começou por um escultor, o Aaron, que é um escultor muito talentoso espanhol, e que aliás é daqueles que só pegam grandes montanhas, é mesmo daqueles que dá-lhe uma enorme montanha, ele fica três semanas. Mas depois pediu a colaboração de mais dois colegas, e acabaram por ser três a terminar uma peça tão grande. De facto, foi só essa peça. À parte destas esculturas e de outros pequenos apontamentos, bom, que me ocorrem na cabeça...
Eu estava aqui a ver que há uma dimensão lúdica e pedagógica.
Era isso
também
que eu queria falar, exatamente. Este ano há uma série de atividades que algumas já tinham sido experimentadas no antigo Fiesa, mas este ano cresceram muito em criatividade e ao nível do jogo e da arte, e etc. Por exemplo, uma pessoa... Imagine, se quisesse passar um dia inteiro no Sun City, eu apercebi-me disso, poderia chegar lá às 10h30, tinha uma visita guiada, acompanhada em português, que dura cerca de uma hora. Embora todas as culturas sejam acompanhadas de textos explicativos e de títulos, a pessoa que é a Luísa Zeitfogel, também nossa colaboradora, que também esteve cá no início e depois foi estudar pintura para a Itália e voltou agora há um ano a colaborar connosco, é também uma das pessoas da equipa criativa, portanto ela dá uma perspectiva muito interna como aquilo foi feito, muito explicativa e de tudo o que está lá representado. Depois, ao meio-dia, imagino, por exemplo, não sei se estou a dizer as horas, mas é mais ou menos isto, pode realizar um workshop de escultura em areia. Quem quiser aprender, geralmente são mais as crianças, não é? E é muito engraçado, ontem vi lá um grupo deles, nós preparamos um espaço, lá está, com os baldinhos com areia já compactada, porque não é assim na areia que se mexe e fica. E depois cada um deles recebe uma espatuazinha de plástico, claro, neste caso, e são orientados para tentar fazer algumas formas animais, um castuinho,
quem
etc.
sabe se daí não sairá um futuro escultor, não é?
Eu ontem observei uma criança de 4 anos que eu disse temos escultor, porque a maneira como ele pegava na espátula e partia o monte de areia parecia verdadeiramente um escultor, mas uma hora depois passei lá e ele tinha destruído a escultura, portanto...
É típico da idade.
Não sei, que é típico da idade. Bom, depois às 2h30, penso que é às 2h30, foi criado uma espécie de pad e paper ou caça ao tesouro, em que as pessoas recebem pistas, é um jogo e um bocadinho complexo até, e têm que descobrir uma série de coisas. Depois voltamos a ter um workshop às 4, portanto está, e outra visita, mas já em inglês, às 6 da tarde. À noite, o local é iluminado por luzes, o que lhe dá também
portanto,
uma atmosfera,
o
cenário fica diferente, quer dizer, eu acho que realmente para apreciar aquela exposição, ela deverá ser vista de dia e de noite, porque de dia nós vemos muito bem os detalhes, depende também da altura do dia e certas zonas norte-sul onde é que o sol incide. À noite tem uma atmosfera.
Mas imaginemos, uma pessoa só dá para ir de manhã.
Não, o bilhete é...
E depois gostaria de ver à noite?
Pode.
Pode ver.
O bilhete é válido para o dia inteiro.
Quer dizer, pode sair e voltar a entrar.
Naquele dia pode sair e voltar a entrar às horas que quiser. E depois pode também ter um bar, uma esplanada agradável, onde há uma série de comida, um bocadinho o snack bar, mas com algumas opções um bocadinho diferentes, slow food e etc. E portanto, eu penso, e além disso ainda vai ser agora lançado um quiz, um jogo de perguntas, e depois há noites de fado, regularmente. Este mês é 19, 22 e 29, em que teremos lá fadistas.
Portanto, as portas estão abertas desde as...
Das 10 da manhã à meia-noite.
À meia-noite.
Até 15 de setembro. Até a partir de 15 de setembro começamos a encerrar um bocadinho mais cedo.
Pronto. O horário do outono, exatamente. Digamos assim. Para depois vocês encerrarem em novembro, dia 8.
Em novembro, dia 8 de novembro.
Portanto, vão fechar mesmo as portas aí.
Vamos mesmo fechar as portas, até porque, enfim, eu não imagino como é que as culturas estarão a 8 de novembro. Elas mantêm-se e durante o verão um ou outro por nós serão restaurados. Mas vamos lá ver o que é que nos traz este inverno, não é? Não sabemos.
Ora bem, nesta Sand City há também uma outra novidade, penso eu que é uma novidade, que é o Fish Spa.
Ah, também. Ictoterapia, exatamente, com as garra-rufas, que são aqueles peixinhos que vêm da Turquia. Eu já experimentei, há quem goste mais, há quem goste menos.
Já muita gente experimentou?
Já, acho que sim. É engraçado.
Dá o quê?
Dá umas picadinhas, mas depois a pessoa abstrai-se e esquece daquilo. E há pessoas que gostam muito e, de facto, os pezinhos ficam limpinhos.
Porque aquilo tem efeitos benéficos, não é?
Tem. Aquilo, existem locais na Turquia e na Grécia, aliás, isso está muito desenvolvido nesses países, porque estes peixinhos só existem lá. E tem, por exemplo, a psoríase, as pessoas que sofrem de psoríase. Aqui só podem pôr os pés até ao joelho, não é? São os pequeninos tanques, não podem emergir o corpo todo. Mas, de qualquer maneira, sim, aqueles peixinhos comem tudo o que seja peles, impurezas e etc. É uma espécie de calista, mas com efeitos benéficos para a saúde.
E como é que surgiu esta ideia?
Dos garra-rufas. Provavelmente desta toda a relação com a Turquia, do nosso diretor ser turco, e como é um peixe originário do Al, lembrou-se, olha que coisa tão interessante que fazemos no meu país, vamos também trazê-la para cá.
E já tem tido muitos adeptos, muitas pessoas a experimentarem?
Penso que sim, é como eu lhe digo, eu acho que isto é um género de coisas que há pessoas que gostam muito e vão, e outras pessoas acham um bocadinho
bizarro. Dá para todas
bizarro.
As idades?
Dá, a minha filha também já lá pôs os pés, ela gosta, tem 9 anos.
Portanto, é uma questão de
experimentar. Os peixes são muito pequeninos, não fazem impressão nenhuma. É uma questão de experimentar.
Para além disso, o Sand City apresenta-nos também, porque vai ser, é um parque temático, não é? Uhum. E como tal, já vimos, para quem passa ali ao lado, ainda nem foi lá dentro, mas quem passa ao lado, vê uma série de casas com um estilo assim futurista. Uhum. A serem ainda construídas, portanto, não estão, não sei se já estão os trabalhos finalizados.
Não estão, nós, essa parte será para o próximo ano. Uhum. O próximo ano expandiremos, é esse o projeto, porque temos ainda muito terreno para utilizar, portanto, provavelmente colocaremos mais areia e expandiremos a exposição para outras partes, e essas estruturas depois, na altura certa, quando estiverem preparadas, serão também abertas ao público. Eu penso que será no próximo ano e serão espaços ou de restauração ou de galeria de arte.
Portanto, futuramente, quando tudo estiver completo, vai ser um grande parque temático com muitas atividades.
Penso que
e
sim.
Diversões.
Temos que ir crescendo devagarinho e vendo como é que corre. Claro que o nosso foco é sempre a escultura em areia e esta nova forma de expressão artística, que é de facto muito diferente de outras formas de arte. Contudo, pouco a pouco vamos vendo, dentro do terreno que temos, que nos dá possibilidades, e felizmente é um terreno cheio de árvores, é um terreno muito verde, veremos depois ou novas ideias artísticas, as ideias temos, mas vamos ver o que é que conseguiremos no futuro concretizar em termos de espaço artístico e espaço de lazer.
Portanto, aquilo fica ali mesmo muito bem situado, junto à Estrada Nacional 125. No entanto, faltaria ali era um acesso mais facilitado para o estacionamento, não é? Porque quem vem a determinado sítio, se tivesse ali uma rotunda, era mais fácil entrar e sair, não é?
Obviamente, seria muito mais fácil. O estacionamento não tem problema, porque o estacionamento já é feito dentro do nosso recinto e temos um grande espaço previsto para isto. Agora, de facto, pois não sei, teremos de ter visitantes da Junta Autónoma de Estradas para compreenderem que, de facto, é um bocadinho complicado, e o mesmo se passa com a Escola Internacional que está de fronte, porque a pessoa, de uma direção ou de outra, tem sempre que realizar alguns quilómetros, fazer uma rotunda para depois poder voltar. Pois, de facto, não é, para os visitantes e para o mês de agosto, é um bocadinho incómodo, mas esperemos que seja compensado pela beleza das esculturas.
Portanto, o verão atípico que temos tido também, não temos tido assim muito calor, também certamente não tem trazido ainda muita gente ao Algarve. Mas esperemos que o sol e o calor venham aí e que o mês de agosto, que é sem dúvida um mês de excelência de férias para os portugueses, traga muita gente ao Algarve para passar as suas férias e que visitem o Sun City.
Esperemos que sim, porque precisamos que nos visitem para poder continuar a expandir o projeto e fazer novas esculturas. Eu penso que tem sido um pouco como todo o Algarve, está gradualmente a crescer. Cada vez se sentem mais pessoas e mais visitantes e está a corresponder mais ou menos às nossas expectativas.
Vocês costumam ser visitados mais por portugueses, por estrangeiros, equilibrado?
Depende das épocas. Pela minha experiência do anterior Fiesa, agosto é de facto o mês dos portugueses, sem dúvida. Depois aqueles períodos de junho, setembro, são mais ingleses, franceses, alemães, depende um bocadinho das épocas do ano. Eu ontem estive lá e ouvi um pouco de tudo. Penso que estava metade-metade português e outras línguas também.
E depois há certamente aqueles que repetem de ano para ano a visita.
Sim, sim, temos fomos mantendo ao longo dos anos uma série de clientes fiéis, por assim dizer.
Ora, só para terminarmos, Cláudia, pergunto-lhe porque é que devem os turistas, os visitantes ou os habitantes aqui do concelho e não só da região do Algarve visitar a Sun City?
Porque acho que tem uma exposição única, que só encontrarão não, talvez semelhante noutros locais do mundo longínquos. De facto, eu falei aqui pouco dos escultores, mas devia ter falado um bocadinho mais. Eles são, de facto, excepcionais. Claro que há uns que ainda estão a aprender, outros que são mais exímios, mas eu penso que nós reunimos a nata, por assim dizer,
são dos escultores. São 60 artistas, não é? Mais ou menos.
Este ano vieram 57.
57.
Sim. E de facto, além disso, é uma grande viagem cultural. Eu, enquanto mãe, também aconselharia, porque nesta volta ao mundo nós temos vários países, várias regiões do mundo, espécies animais, etc., representadas, em que é um bocadinho uma visão do mundo todo. Se fôssemos viajar, eu vou viajar a um sítio qualquer, o que é que eu veria? Claro que depois a escolha do tema é um bocadinho óbvia. A Rainha de Inglaterra está sentada a tomar chá à frente do Big Ben, não é? A Torre Eiffel está suportada por dois croissants. Os belgas estão uns frados a beber cerveja. Temos um enorme São Bernardo na Suíça e uma fatia de pizza gigantesca em Itália.
Portanto, é preciso muita criatividade também.
Exatamente. E uma adaptação também ao monte. Sabe que por vezes nós começamos o monte e pensamos, aqui vamos fazer uma figura e depois afinal não temos espaço suficiente para os ombros. Então tem que haver uma certa improvisação. A moto do Papa, por exemplo, foi pena, porque a parte de trás da Vespa, já explico o que é esta escultura, não chegou à areia e então ele acaba por sair de uma nuvem de nuvens, não é? Essa escultura é muito interessante e muito curiosa. A Vespa Italiana, o Clube de Vespa Italiana, há uns anos ofereceu uma moto ao Papa Francisco, com o nome dele mesmo incrustado e a data do nascimento. Obviamente que o Papa depois legou a ações de caridade. Mas existe uma grande relação entre o Papa e os motares, até porque ele, na juventude, parecia que gostava muito de andar de moto e etc. E aquilo inspirou-nos, e no início foi para representar a Itália. O Papa acabou por não ficar em Itália, porque depois o espaço não dava, não era adequado, e então está um bocadinho fora da Europa, como se tivesse entrado na sua Vespa. O que eu acho excepcional é que o escultor realizou, é um dos melhores que eu já conheci, está tal e qual. A gente olha para aquela figura em areia e ele está lá, a sorrir, em cima de uma Vespa. E é muito curioso, tenho notado, nomeadamente entre os portugueses, que não há família que saia de lá sem tirar uma fotografia ao lado do Papa montado numa Vespa. É onde eu tenho visto as pessoas fotografarem mais. O Cristiano Ronaldo também, mas não conseguem pôr-se tão ao perto, porque o Cristiano Ronaldo tem uma onda à frente, portanto não chegam tão perto.
Portanto, e quem quiser também falar com os escultores, não sei se será possível.
Neste momento, agora não estão lá escultores, mas a Luísa, que ministra os workshops em areia, ela é também uma das escultoras e está lá todos os dias, portanto poderá também sempre informar sobre qualquer aspecto técnico.
Não sei se ao nível dos bilhetes haverá, há promoções para famílias, pack para famílias, em termos de preços, como é que é?
Penso,
Cláudia,
que sim. Eu confesso que, como não trabalho dentro desse departamento, não sei, mas sei que neste momento o bilhete para adultos é de 11,90€, para crianças é metade e para séniores é de 9€. E penso que sim, há para grupos e também para escolas, para grupos de crianças, para grupos séniores, há descontos significativos. É uma questão de organizar depois então com o departamento.
Portanto, preços acessíveis também para que as pessoas possam visitar a Sand City e passarem um dia em grande, não é?
Um
isso
dia
que
em grande, um dia diferente. Pronto, e de facto pode.
E quem visita e sai lá sempre maravilhado, não é?
Eu espero que sim. Um dos senãos, deixe-me dizer, hoje parece que começou o calor, a sério. Eu cheguei aqui ao Agosto, há um calor extraordinário que eu não tinha sentido nos outros dias no Sand City. Portanto, embora me custe, porque temos uma série de atividades também às horas de calor, e por isso elas foram feitas para essa hora de calor também. Jogos com as crianças, temos, por exemplo, um micado gigante, temos um mini golf feito em areia, que vamos ver quanto tempo é que resiste, que vai ter que ser permanentemente reparado, e alguns jogos tradicionais, tipo o bruindo, mas as crianças não se têm entusiasmado muito com esses. Portanto, temos também uma série de atividades que as pessoas possam estar ocupadas na hora de calor, mas de facto, para apreciar a exposição bem apreciada, eu aconselharia evitar um bocadinho aquele período entre o 1 e 3, porque nós sabemos.
Sim,
embora haja
calor,
muitas árvores e sombras, como aquilo é um grande passeio, eu penso que se uma pessoa for vendo com atenção, leva pelo menos uma hora a percorrer todo aquele espaço. E aconselho que seja para ser o mais agradável possível.
Enfim, feito numa hora e um bocadinho mais fresca, não é?
Um bocadinho mais fresca, penso que pode ser mais apreciado.
Cláudia, muito obrigada. Que seja um sucesso esta Sand City. Já sabe, pode visitar a Sand City no sítio dos Lombos, em Lagoa, e deslumbrar-se com a habilidade de escultores vindos de vários países que criaram verdadeiras obras de arte em areia. E como os próprios organizadores dizem, a Sand City é obrigatória para quem vem de férias para o Algarve, porque é única e diferente. Muito obrigada, Cláudia.
Muito obrigada, Nélia.